Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
O Conselho de Política Monetária do Banco Central começa a reunião mensal amanhã. Durante o encontro, o Conselho pode reduzir a taxa de juros no Brasil mais uma vez.
O Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, inicia nesta terça-feira a reunião para definir a taxa básica de juros da Selic, atualmente em 13% ao ano. O mercado financeiro espera por mais um corte de 0,75 ponto percentual, como ocorreu em janeiro deste ano. Com a inflação em queda e a economia em recuperação, a expectativa de continuidade no ciclo de cortes na Selic começou em outubro de 2016. Para o mercado financeiro, a taxa encerrará 2017 em 9,5% ao ano. A Selic é um dos instrumentos usados para influenciar a atividade econômica e, consequentemente, a inflação. Quando o Copom reduz os juros básicos, a tendência é que o crédito fique mais barato, com incentivo à produção e ao consumo, reduzindo o controle sobre a inflação. A reunião do Copom ocorre em dois dias. Nesta terça-feira, a diretoria do Banco Central faz uma análise de mercado e de conjuntura. No segundo dia de reunião, nesta quarta-feira, após a análise das perspectivas para a inflação e das alternativas para a Selic, a taxa é definida. Da Agência Brasil, em Brasília, Kelly Oliveira.
O diretor-geral da Polícia Federal, Leandro Daiello, vem a Curitiba hoje. Ele se reúne com integrantes da Força-Tarefa da Lava Jato, no Paraná. A visita dele acontece um dia depois que um princípio de incêndio atingiu o prédio da Polícia Federal em Curitiba. Por causa disso, o atendimento ao público está suspenso por tempo indeterminado. O fogo atingiu parte da iluminação, do sistema de telefonia e também do sistema de informática. E isso impede o expediente normal da superintendência, inclusive o expediente para concessão de passaportes. A Polícia Rodoviária Federal anunciou o reforço do policiamento nas estradas durante o carnaval. A expectativa é de um grande movimento de motoristas em todo o país. Por conta disso, a polícia vai reforçar o efetivo e a fiscalização em todas as rodovias federais. Confira mais detalhes com Vitor Abreu.
Motoristas de todo o país vão movimentar e muito as estradas durante o carnaval. Seja nas rotas que levam ao interior ou ao litoral, a certeza é que muita gente vai sair de casa em busca de diversão. Por conta disso, a Polícia Rodoviária Federal vai reforçar o efetivo e as fiscalizações pelas BRs com a Operação Carnaval. Diego Brandão, inspetor da PRF, explica que com as pistas cheias, muito vai ser feito.
A Operação Carnaval funciona com um reforço de policiamento em pontos críticos e horários críticos. São aqueles onde a PRF, durante o ano, registrou o maior número de acidentes graves. E ela faz parte da Operação Rodovida. O foco da operação são aquelas ações lesivas ao trânsito, excesso de velocidade, alcoolemia, ultrapassagem indevida, falta de itens de segurança, tal como capacete, cinto de segurança. Então, toda a fiscalização é focada nessas condutas lesivas ao trânsito.
No período de folia, é comum que volante e álcool andem juntos. De acordo com o inspetor, isso é um grande erro.
Essa mistura álcool e volante realmente é muito perigosa. Além de ser crime, é uma atitude que coloca em risco não só o motorista, como qualquer ocupante ali que estiver próximo dele, inclusive em outros veículos, né? E que tem causado um número bem, bem grande de mortes. A PRF ela vai estar focada nesse combate à alcoolemia, fazendo testes com o bafômetro, né, com o etilômetro, para que a gente detecte e também iniba esse tipo de atitude.
E fique atento, se for pegar a estrada antes de qualquer coisa, revise o veículo e não dê chance aos imprevistos. Se mesmo assim alguma emergência acontecer, ligue 191 e acione a Polícia Rodoviária Federal. Reportagem Vitor Abreu.
E por falar em Polícia Rodoviária Federal, a PRF apreendeu 80 quilos de maconha na BR-277 em Cascavel, noite passada. O motorista tentou fugir, mas foi alcançado. A droga estava embalada em 125 tabletes. O motorista tinha 28 anos e dirigia com a carteira de habilitação cassada. Ele disse que pegou a droga em Foz do Iguaçu e levaria até a rodoviária de Ponta Grossa. O Paraná tem 5 cidades entre as 11 com melhor saneamento do Brasil. Confira outros detalhes na reportagem de Gustavo Vaz.
O Paraná continua em destaque no ranking do saneamento, divulgado anualmente pelo Instituto Trata Brasil. As 5 cidades paranaenses, entre as 11 com o melhor saneamento do Brasil, são atendidas pela Sanepar. Pelo 5º ano consecutivo, Curitiba é a primeira entre as capitais, ocupando o 11º lugar geral na classificação geral. Maringá foi classificada em 5º lugar, Ponta Grossa em 7º, Cascavel em 8º e Londrina em 9º. Também aparecem bem posicionadas as cidades de Foz do Iguaçu e São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. O ranking aponta as 10 melhores cidades em saneamento e as 10 piores entre os 100 maiores municípios do Brasil. Este ano, a pesquisa foi promovida em parceria com a Reinfra Consultoria. Foram analisadas as informações das 100 maiores cidades do país com base nos dados de 2015 do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento do Ministério das Cidades. De acordo com o presidente da Sanepar, Munir Chawish, ter um saneamento em boas condições resulta em melhores indicadores em outros setores.
Tendo um saneamento de qualidade, nós estamos diminuindo ou evitando a fila em postos de saúde, que quando você tem a ausência do saneamento, quem sofre é a população. Uma série de doenças, diarreia por uma água maltratada, a própria chikungunya, chikungunya, todos esses problemas que nós vemos de saúde, boa parte dele ocorre às vezes por falta de saneamento.
No Brasil, 34 milhões de pessoas ainda não possuem água tratada nas residências e 102 milhões de brasileiros não têm serviço de coleta de esgoto. Apenas 42% de todo o esgoto coletado no país é tratado. Gustavo Vaz, da Agência de Notícias do Paraná.
E terminou ontem o prazo para o registro de candidaturas em Foz do Iguaçu e outras 3 cidades do Paraná. Em Foz são 6 candidatos: Chico Brasileiro do PSD, o Coronel Marcos Antônio Janque do PTN, Irineu Ribeiro do PV, Osli Machado do PPS, Luciano Canteiro dos Santos do PT e Felipe Mansur da Rede. A partir de hoje, os candidatos já podem fazer propaganda nas ruas. De 27 de fevereiro a 31 de março, tem horário eleitoral gratuito na TV e no rádio. As eleições vão acontecer no dia 2 de abril e o prefeito eleito deve ser empossado no dia 20 também do mês de abril. O resultado das eleições em outubro de 2016 foi anulado porque o candidato mais votado e virtualmente eleito, o ex-prefeito Paulo McDonald, teve a sua candidatura impugnada por improbidade administrativa. Desde o dia 1º de janeiro, a presidente da Câmara de Vereadores, Inês Weisman, do PSD, é quem está no comando da administração municipal. Além de Foz, Nova Laranjeiras, Piraí do Sul e Quatiguá também passam pelo mesmo processo. O SAMU completa 4 anos de trabalho no sudoeste do estado. Luciana Pérez tem informações. Olá, Luciana.
Hoje, dia 21 de fevereiro, de celebrar o início da atuação do SAMU 192 Sudoeste do Paraná. Em 2017, completam-se 4 anos de serviço com marcas de muitas vidas já salvas. Só de atendimentos foram registrados 33.609 casos. Mesmo estando com base em 42 municípios, os relatórios permitem confirmar que as ambulâncias do SAMU 192 vêm percorrendo todo o município da região. Dos estúdios da Rádio Princesa e Francisco Beltrão, Luciana Pérez.
E assim a gente encerra a edição deste dia 21 de fevereiro de 2017, uma terça-feira do Paraná de hoje. Muito obrigado pela sua companhia, um grande abraço e até amanhã.
Você ouviu Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.